Graças a Deus, irmão. Que você seja um irmão apercebido da verdade de Deus, percebido da obra de Deus. Porque se você dorme e não sabe para que você foi salvo, peça ao Senhor que desperte teu coração. Você não foi salvo para ficar dormindo. Você não foi salvo para ficar multiplicando riquezas. Você não foi salvo para estar aí neste mundo se relacionando com muitas pessoas. Você foi salvo para um propósito divino, para a glória dele, para ser um porta-voz do reino de Deus neste mundo e não perder tempo com nada neste mundo, porque nós não somos dele. Nós não devemos fazer investimento neste mundo. Nós não fomos chamados para fazer investimento. Aqui, o povo de Deus ficou 430 anos no Egito e o faraó aproveitou eles para fazer cidades celeiros, cidades que guardassem dinheiro, cidades que guardassem propriedades do rei, do faraó. Nós não estamos aqui para aumentar as propriedades de Satanás, nós estamos aqui para aumentar as propriedades do Senhor Jesus Cristo. Por isso que temos que anunciar o reino de Deus, pregar tempo fora de tempo, anunciar a sua palavra. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para um sacerdócio real, estarmos orando constantemente pelas vidas, pela salvação das almas. Foi para isso que Cristo nos chamou, para um propósito eterno, irmãos. Nós perdemos muito tempo com as coisas deste mundo. Nós temos que olhar para o Senhor e ver que realmente como o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres, temos que romper com as ataduras do pecado, romper com as ataduras do mundo, romper com as ataduras do nosso ego e se render a Cristo e glorificar o seu nome. Nós fomos chamados. Sabe qual é a expectação de Deus para conosco e a expectação de toda a criação conosco? É de que se manifestem os filhos de Deus. É isto que o Senhor tem preparado para nós. A criação, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Oh, meu Deus, que sejamos realmente filhos manifestos para a glória de Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Glória ao Senhor. Nós não fomos chamados para ser uma denominação neste mundo, um sistema religioso. Nós fomos chamados para andar com Deus, numa vida livre e glorificada pelo nome de Jesus. Isto, para isto nós fomos chamados. Não há nada igual a esse propósito. É um propósito que estava no coração de Deus antes dele criar as coisas, criar os céus, a terra, criar as estrelas que são tão lindas de ver. Deus tem uma obra-prima, Deus tem uma criação específica, primícias da sua criatura. Quando Deus estava fazendo o mundo, ele já tinha pensado em você. Foi você que ele pensou primeiro. Ele pensava em ter um povo especial, zeloso de boas obras. Ele pensava em ter um povo semelhante à sua imagem. Ele não pensava ter as estrelas à sua imagem. Ele não pensava em ter o universo à sua imagem, a terra ou coisa assim, mas pessoas como você, como eu, que estava perdido como verme neste mundo. O Senhor quer fazer a sua imagem, a sua glória ser revelada em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Este é o plano maravilhoso de Deus, que Deus tem para conosco. Nos perdemos com tanta beleza que há na criação, nos perdemos com tanta beleza que há no mundo em si, e esquecemos que a maior beleza é ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. É isto, irmãos. Nós, de fato, temos que viver uma vida na esperança da vinda do nosso Senhor. Qual foi a melhor maneira de Enoque esperar a vinda do seu Senhor? foi andando com Deus. A melhor maneira de se esperar Jesus Cristo é andar com Deus. Ande com Deus. Viva em plena comunhão com Ele. É isso que Deus quer. Eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 8 ao 11. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, esse mesmo que morreu e ressuscitou, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Glória ao Senhor! A nuvem ocultou da vista dos discípulos. O Senhor, Ele passou da nuvem. E não se viu mais o Senhor. Que posição nós temos que viver enquanto não estamos vendo o Senhor? O Senhor se ausentou para longe. E agora Ele quer ver como nós vamos nos comportar na sua ausência. Como vamos viver, como vamos andar. Irmãos, a vinda de Cristo para uns é uma grande alegria, é um grande regozijo, é uma grande esperança, mas para outros será um terror, será um espanto, será um dia de choro, de pranto, de ranger de dentes para muitos. Para aqueles que esperam o Senhor e estão apercebidos, estão amando o Senhor, vivendo da fé. Não vemos mais o Senhor, porém temos que viver da fé. A fé para ver o Senhor. Duas coisas devemos ter: fé para ouvir o Espírito Santo e fé para enxergar o Senhor. Irmãos, e viver uma vida gozosa na presença de Deus, uma vida de alegria na presença do Senhor, por realmente estar esperando o Senhor. É o que o nosso amado apóstolo Pedro nos diz, capítulo 1. Irmãos, a vinda do Senhor será de tremenda alegria para muitos, mas será também de grande pavor para muitos. Será de grande pavor para os ímpios e por pecadores, e para os pecadores. Mas será um regozijo para os santos. Aleluia! Será um grande gozo para os santos, um dia de júbilo, um dia de exaltação, um dia de triunfo. Verso 3 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Esta carta de Pedro, ela está inspirada no capítulo 16 de Mateus. Pedro estava naquele monte santo. Pedro estava lá na Cesareia de Filipos, quando o Senhor Jesus falou sobre o mistério de Cristo, o mistério da igreja, o reino, e falou da obra da cruz. Pedro estava lá. Pedro assimilou muito bem aquele ensinamento, ainda que ele interferiu, ele estava ignorantemente interferindo no que Jesus estava mostrando como plano de Deus. Mas também ali ele recebeu uma grande revelação, que significa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: Eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra pequena. Tu és uma pedra pequena, eu vou te transformar numa pedra viva. Né? Ele transformou de Simão para Pedro, para pedra, pedra viva, e depois edificou ele casa espiritual. E ele fala no final dessa carta que esta é a verdadeira graça de Deus. E aqui no começo, ele fala algo fundamental para quem quer viver da fé, amando o Senhor, esperando o Senhor. Então ele começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, graças a Deus, a grande misericórdia, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, é necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. É necessário, irmão, não reclame. Eu estava reclamando de uma tentação, de uma situação, e depois eu pedi perdão ao Senhor, por que eu vou reclamar disto? Não vou reclamar. É necessário passar por provações, por tentações. Para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, eu devo ter certeza de que aquela situação vai se transformar numa grande bênção, vai realmente ser governada por Cristo. Cristo vai realmente tirar proveito, vai tirar lucro, o Senhor vai tirar ganho daquela situação, né? E é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora verso 8. Como você deve esperar o Senhor, que você não vê, ao qual, não o havendo visto, há mais. Irmão, nós estamos sendo provados no amor, enquanto o Senhor está longe, não estamos vendo. O nosso amor está sendo provado. Ah, o Senhor não está vendo? Eu vou me envolver aí no mundo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estou sendo provado no amor para com Cristo, no qual, não o vendo agora, mas crendo. Estou sendo provado enquanto eu não vejo o Senhor, mas o vejo pela fé. A fé são meus olhos para enxergar o Senhor. Irmão, aonde você vai, os olhos de Deus estão te vendo. Estão te vendo. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça que não seja visto por Deus. Nenhum pensamento nosso escapa da mente de Deus. Nada. Nada fica oculto aos olhos daquele com quem um dia nós vamos ter que nos apresentar e ser tratado por ele. Nada. Nada escapa. Tudo, tudo vai ser. Não o vendo agora, mas crendo. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmãos, enquanto o Senhor não vem, nossa vida tem que ser uma vida de alegria no Senhor, um gozo inefável e glorioso, porque o Senhor depositou grande amor nos nossos corações. Viver uma vida regozijante, uma vida feliz, cheio de alegria, contentamento, satisfação em Deus, pela fé, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Vamos para a Escritura aos Hebreus. Eu não quero pregar longamente, não. Quero mostrar para os irmãos. Hebreus capítulo 13, verso 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Esta palavra é uma palavra de exortação. A carta escrita aos Hebreus é uma carta exortativa, para você lembrar da obra que Jesus Cristo fez na cruz, para você não esquecer da purificação dos seus antigos pecados, para você não tornar profano o sangue do testamento com que você foi santificado, para você não pecar voluntariamente. Capítulo 10 agora. Esta é a palavra que o Senhor ordenou que eu ministrasse agora, para que você fique atento. Se você quer estar bem na vinda do Senhor, então tome essa exortação para você. Verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, cuidado, o que é pecar voluntariamente é porque você quer pecar. Voluntariamente você vai pecar, você ouve a palavra do Senhor, você ouve a exortação dos pastores, mas você vai pecar. E pronto, é voluntário. Você determina que você vai fazer isso, é uma rebelião. É um pecado de feitiçaria. Isso indigna tanto o coração de Deus. Por essa razão, eu te exorto a tomar um posicionamento diante desta exortação da palavra do Senhor. Você faz tanta coisa contra os irmãos, você fala tanto mal contra os irmãos, isso voluntariamente, cuidado. Na igreja há o Espírito de Cristo, mas não há o Espírito de crítica. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, recebe o conhecimento da verdade, mas prefere voluntariamente ficar contra a verdade. Vamos ver o que acontece. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque Jesus não vai morrer de volta. Ele já ressuscitou, está glorificado. Agora tudo que ele tem a fazer não é derramar seu sangue novamente. Tudo que ele tem a fazer é julgar o seu povo. Tomemos cuidado ao viver neste mundo, e como vamos viver? Olha só, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. Agora entra o Novo Testamento. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Irmão, exortação, não pise o Filho de Deus. A igreja é corpo do Filho de Deus. Você vai saber quando Cristo sente dor, quando você pisar no pé do seu irmão. Você vai saber como você pisou em Cristo. Então, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, fazer o sangue de Cristo profano, ou comum, ou de nenhum valor, você foi santificado pelo sangue de Jesus. Isso custou a vida do Filho de Deus na cruz. Mas o Filho de Deus venceu a morte, ressuscitou. Mas quando ele vier, poderá ser para alguns um dia de tristeza, porque terão que ser julgados por alguns pecados voluntários que cometeram e fizeram agravo ao Espírito da Graça. Cuidado, irmãos, não fazer agravo ao Espírito da Graça, o Espírito que habita dentro de nós. Ele é o primeiro a te falar: não vá por este caminho. E você dá um chute nele. Não faça agravo ao Espírito da Graça. Peça a misericórdia de Deus para você realmente estar pronto para a vinda do Senhor. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este é o recado, irmãos. Se queremos estar prontos para a volta do Senhor, vamos pedir ao Senhor misericórdia, chegar ao trono da graça no tempo oportuno, chegar ao trono da graça, o melhor arrependimento é aquele que você se arrepende antes de fazer a coisa que não vai, que vai desagradar o Senhor. Se arrependa antes. Amém? Eu vou orar. E se você precisa se arrepender, se preparar para o Senhor, para a vinda do Senhor, você, ó, confesse teu pecado e deixe. Deixe. Não volte a praticar mais, para que o Senhor não se entristeça e se indigne com você, mas antes você aproveite todo o amor de Cristo, experimente-o e sirva o Senhor com muito amor até que Ele venha. Amém? Glória ao Senhor, curva a tua cabeça.